temática do dia.
São 11 horas 9 minutos, temperatura 18 graus em Lagoa Vermelha, nesta manhã de céu azul, sol brilhando bonito, uma linda manhã de quarta-feira. Nós estamos de volta com o programa após as notícias da hora e hoje na temática do dia nós pautamos a educação, um assunto que naturalmente é muito importante para todos nós. E temos, ao longo desses últimos meses, as aulas suspensas, os professores procurando suprir essa carência das suas casas, no seu home office, nas suas aulas, né, de forma virtual. E o governo do estado vem estudando medidas que podem ser adotadas e a retomada gradual da volta às aulas. Uma grande discussão se fez em toda a sociedade nesse sentido. Será que é hora de voltar? Como seria a volta às aulas nesse contexto da pandemia? E hoje se fala muito na questão das crianças, né, de como fazer esse distanciamento e esse controle. Ao mesmo tempo, pouco se fala sobre a situação dos professores e pouco também tem se ouvido os professores nesse debate, que tem sido mais a nível político. Nós estamos em contato telefônico agora com a presidente do CEPER Sindicato, presidente estadual, Helenir Schuller, para falarmos exatamente sobre isso, como os professores estão se sentindo nesse momento, nesse contexto e sobre essa possível volta às aulas. Professor Helenir, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, nossos colegas de Lagoa Vermelha e região. É um prazer estar conversando com vocês.
Como é que está, professor Helenir?
Olha, primeiro, hoje nós estamos mais aliviados pela posição do governo ontem de ouvir a sociedade gaúcha, porque a sociedade gaúcha em geral está muito apreensiva com o retorno às aulas e principalmente dos menores, né, que são aqueles que necessitam o contato mais direto do professor e dos funcionários, e o governo finalmente resolveu com bom senso ouvir a sociedade. Nós estamos, neste momento, enquanto professores, muito preocupados, e com os nossos funcionários também. E aqui eu quero dizer, nesse ano nós já perdemos 3 professores e 3 funcionários pela Covid. E vejam bem, nós estamos trabalhando só em regime de plantão. Agora, tu imaginas, trazendo as crianças novamente para as escolas, o quanto de contaminação poderá acontecer. Os professores estão num momento de muito, muito, muito desgaste, muita angústia. Primeiro pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, um trabalho extenuante, porque nos foi jogado no colo uma nova maneira de trabalhar, da qual nós não fomos preparados, e os professores estão se reinventando para buscar atender os alunos, ao mesmo tempo que o governo, a cada dia, dá mais e mais tarefas, mais e mais seminários, cursos, enfim, muitas vezes desrespeitando a carga horária dos professores. Então, eu posso te dizer que os nossos professores estão cansados, estão estressados, extenuados e, ao mesmo tempo, angustiados, porque pela responsabilidade que nós temos com os nossos alunos, a angústia do novo, e nós sabermos se realmente estamos atingindo os objetivos com as nossas aulas remotas, com as nossas aulas pelo WhatsApp, com as aulas físicas que a gente está mandando para as escolas, onde os pais e os alunos retiram para fazer os seus trabalhos. Então, tu não tendo contato com o aluno, nós não temos essa percepção que para nós é natural, porque quando estamos diretamente com os alunos nas aulas presenciais, isso a gente nota imediatamente a aprendizagem ou não. Então, isso é uma coisa que angustia os professores também, por não sabermos se estamos atingindo os objetivos propostos ou não.
Essa é uma questão importante, professor Helenir, porque a senhora bem refere, naturalmente ninguém esperava por isso, mas os professores não têm uma formação para aulas remotas e, ao mesmo tempo, eles têm uma carga horária que não está sendo observada. Alguns professores que nós já ouvimos aqui têm referido que estão à disposição nos 3 turnos, alguns até passam da meia-noite atendendo alunos, porque são horários únicos que os alunos conseguem ter acesso a esse conteúdo online, né? Isso gera um desgaste muito grande. Como administrar essa questão do tempo e das aulas que são num espaço muito maior do que quando era presencial?
Vejam bem, a nossa casa, que era nosso refúgio particular, Hoje ela não é mais nossa casa, ela se tornou pública, porque nós estamos trabalhando linha online com os nossos alunos, muitas vezes expondo também o nosso particular, que seria a nossa casa, né? Então é um momento estranho, é um momento diferente, mas ao mesmo tempo desafiador. E eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa categoria está tentando de todas as formas resolver todas as questões. O que a gente tem conversado é que nós temos que nos dar também o tempo, né? Nós precisamos, nós, professores e funcionários, devemos tentar controlar a nossa carga horária, porque nós não podemos ficar disponível 24 horas por dia. A gente sabe que tem muitos alunos que têm um celular em casa só, e geralmente o pai ou a mãe estão com o celular durante o trabalho. À noite é que eles têm acesso, e veja bem, um celular para 3 crianças que estudam, é óbvio que vai chegar tarde da noite e onde eles terão algumas dúvidas. E isso eles têm feito, e os professores têm atendido, em horários totalmente impróprios. Às vezes, meia-noite, o professor está recebendo uma ligação para saber alguma informação, porque é o momento também que aqueles alunos têm o celular disponível. Mas é importante que a gente compute essas horas, né, na nossa carga horária, porque nós não podemos ficar 24 horas disponíveis, porque senão nós não teremos vida mais. Não seremos mais funcionários públicos, e sim escravos públicos. Então, é muito importante que os professores organizem o seu horário e computem todos esses momentos como horas trabalhadas, para que nós não passemos a mais daquilo que deveremos trabalhar, até porque o governo não paga hora extra. Apesar de muitas vezes nós tivemos cursos que durante o dia não tinha como fazer acesso, como acessar os cursos, e eu sei de diversos professores que acordavam de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ver se conseguiam acessar, porque daí menos pessoas estariam acessando e poderiam fazer os cursos. Então, tem sido muito desgastante. E aí, algumas pessoas ainda dizem, né, que os professores estão felizes que não têm aula porque não trabalham. Olha, se nós pudéssemos e tivéssemos condições, eu tenho certeza, 100% da categoria voltaria imediatamente às aulas presenciais, porque é o campo que a gente conhece, é o campo onde a gente se encontra e é o campo que a gente domina.
É, eu já ouvi muitas vezes professores falando isso, né? Não aguentam mais essa rotina de aulas virtuais, que nem se sabe que resultado vão ter essas aulas remotas, não conseguem perceber as aprendizagens e muitos até ficam lamentando o desinteresse dos alunos que têm acesso a esse material, mas não fazem uso dele. E com relação a isso, professora, que reflexos nós teremos no futuro na educação dessas crianças?
Olha, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que começar a fazer uma grande discussão de o que queremos com a educação. Nós temos a clareza que nós temos muitos alunos que não tiveram acesso a absolutamente nada, que estão totalmente à margem de todo esse processo. Nós temos dúvidas sobre a competência dessa forma de trabalho em relação à aprendizagem. Então, nós teremos que fazer, tão logo a gente volte presencialmente, um grande debate com a comunidade escolar, fazer um diagnóstico das crianças e pensarmos um plano de recuperação para todas as crianças, porque nós não podemos deixar ninguém para trás, né? Todo aluno tem direito à educação, não é algo que é dado para eles, por favor, mas sim é um direito enquanto cidadão brasileiro. Então nós teremos que fazer esse grande debate, comunidade, professores, funcionários, com os alunos, com os pais, para vermos de que forma vamos resgatar, qual o planejamento para resgatar essas crianças que ficaram totalmente à margem ou que ficaram com alguma deficiência na aprendizagem.
Nós temos também observado, professor Elenir, essa questão do governo tentando retomar as aulas, né? Era para ser agora no dia 31, houve uma mudança nessa expectativa, se fala para a metade do mês que vem. Os professores e o próprio sindicato têm sido ouvidos pelo governo, têm sido chamados para opinar sobre essa questão e há realmente condições de voltar nesse momento às aulas, mesmo que seja já a partir do mês que vem, professor?
Olha, infelizmente nós, por mais de uma ocasião, solicitamos oficialmente, através de ofício, ao governo que gostaríamos de participar das reuniões que elaboram os protocolos para a volta às aulas. Infelizmente, o governo nunca nos chamou para discutir isso. que nós achamos que é uma coisa quase surreal, porque afinal somos nós que estamos dentro das escolas, não é pessoas que estão em gabinetes que conhecem o chão da escola. Então não fomos chamados nenhuma vez, mas temos as nossas preocupações, que a sociedade, eu acho, se mobilizou muito bem e conseguiu impedir que volte o dia 31, mas eu não sei se na metade de setembro nós estaremos com uma curva descendente sustentável, porque não é possível voltar às aulas neste momento onde a curva está subindo, né?
Estamos em contato com a professora Helenir, do CPE Sindicato. Tivemos uma pequena interrupção na ligação, professora Helenir.
Oi?
A senhora pode repetir, por favor? Tivemos um pequeno corte aqui na nossa transmissão, na ligação telefônica.
Tá bem. Bom, então ele estava dizendo que primeiro, para nós voltarmos, nós temos que ter uma curva descendente sustentável da contaminação, coisa que não acontece hoje. Para voltarmos, o governo está oferecendo aqueles tapetes onde os alunos vão limpar os pés para entrar na escola e a oferição de férias. Só que tem um grande problema que o governo não está percebendo ou não quer perceber. Nós temos muitos alunos e crianças, é muito natural que eles sejam assintomáticos, assim como temos adultos que são assintomáticos. E não tem febre. A febre, eu, por exemplo, tive meu filho e a menor tiveram Covid, um dos dois teve febre. Teve perda de paladar, teve dores no corpo, mas febre não. Então, se tu vai medir isso para a febre, tu pode entrar para dentro da sala de aula diversos alunos, professores, funcionários contaminados pelo Covid e que estarão contaminando outros. Então, é muito temerário voltarmos sem ter teste. Tem que ter o teste, tem que ser o PCR, que é o único que detecta se realmente tu estás infectado ou não, para podermos voltar com segurança. E eu não vejo em momento nenhum o governo preocupado com a testagem. Eu não vejo o governo falar sobre isso, somente com a aferição de febre. Se isso acontecer à volta sem a testagem, eu não tenho dúvida nenhuma, Flávio, que as escolas do Estado do Rio Grande do Sul poderão tornar-se um polo de distribuição de Covid. E nós voltarmos numa segunda onda, que a primeira onda ainda não decresceu, mas conforme a volta, nós poderemos aprofundar muito mais a contaminação e a morte no Estado do Rio Grande do Sul. E como a gente diz, né, o ano letivo se recupera, conteúdo se recupera, agora a vida, uma vida que se perca, não tem como se recuperar mais. Portanto, o nosso lema neste momento é escolas fechadas, vidas preservadas.
E essa questão, então, ela traz outra reflexão. Mesmo que isso fosse possível, que houvesse uma testagem, ainda assim não haveria uma garantia de que ao longo desse processo não haveria uma contaminação. Mas por que começar pelos menores, pela educação infantil, por exemplo? A senhora consegue entender isso, professora Helenir?
Olha, veja bem, o próprio governo fez uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa também, mas o governo fez uma pesquisa e na pesquisa que o governo fez, aparecia que a escola infantil deveria ser a última a montar. Nós não temos dúvida disso. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Por quê? Distanciamento inexiste com as crianças na escola infantil. Elas precisam de cuidados, elas precisam de toques, elas precisam de estar junto. Então, tu botar essas crianças em perigo de vida, em perigo de contaminação ou de contaminar, porque são vetores também que transmitem, é um absurdo. Vejam bem, as crianças da educação infantil não têm conteúdo a ser vencido, não têm como ser reprovado, quer dizer, são as crianças que estão mais tranquilas em relação à aprendizagem e poderiam ser as mais protegidas. Agora, infelizmente, o governo insiste que elas sejam as primeiras. E é na nossa concepção, isso deve se dar pela pressão de empresários e das escolas privadas, que estão perdendo muitos alunos, isso é verdade, é uma realidade, né, de que voltem, mas o governo diz o seguinte: volta quem quiser mandar os seus filhos. Ora, vejam bem, se eu tenho poder aquisitivo maior, eu posso contratar alguém para cuidar do meu filho com segurança em casa. Quem ficará exposto? Provavelmente, com certeza, né, não é provavelmente, serão os filhos daqueles que têm menor poder aquisitivo, das pessoas mais pobres. E nós não podemos permitir que essas crianças sejam usadas como cobaias para ver se vai ter transmissão, se vai ter contaminação ou não. Então, nós somos radicalmente contra o início da educação infantil. Essas crianças deveriam ser as últimas a voltar quando essa pandemia estivesse controlada.
Tá certo. Professora Helenir, nós queremos agradecer a sua disponibilidade e gentileza de atender o nosso convite, fazendo essa reflexão, e vamos aguardar então que haja bom senso, que o próprio CEPERS e os professores sejam ouvidos, que são uma parte muito importante que está sendo deixada de lado nesse processo da educação, e nós, né, não vemos aí nenhuma possibilidade de uma volta segura dentro daquilo que está sendo proposto, mas vamos aguardar e que haja bom senso acima de tudo, professora Helenir.
Esse é o momento do uso do bom senso. Espero que ele impere também lá no Piratini. Muito obrigada pelo espaço.
Professora Helenir Schuller, que é presidente do CEPER Sindicato, presidente estadual, participou hoje do Temática, trazendo, né, a sua visão, aquilo que os professores, através do seu sindicato, pensam com relação a essa possibilidade da volta às aulas.